Saudações ao Viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e está começando mais um Periscatio. Live que vai ao ar todas as segundas e sextas-feiras a partir das 20 horas aqui no nosso canal do YouTube. Para quem está ouvindo o podcast, para quem está vendo no embedado lá no Verdazo, o nosso canal é o www.youtube.com/verdazo1914. Inscrevam-se, cliquem no sininho. Falta um 11 para chegar no 4000. Eu dei uma checadinha ali um pouquinho antes de começar aqui a live. 11 para chegar no 4000. Então vamos ver, até o final da live vai passar do 4000. Então você que está vendo aí, clica aí, meu! Não, por favor, né? Por favor, claro. Clica aí, vamos fazer o canal crescer. É um jeito novo de fazer comunicação. A gente tem que acompanhar. A gente que está fazendo site já há 11 anos, mais de 11 anos. Mas temos que progredir, né? Quem fica parado, né? Que nem o Palmeiras na década de 80. Ficou parado e ficou para trás. Então a gente não pode ficar para trás, a gente tem que acompanhar. Então é uma forma moderna de comunicação. Minha filha não assiste mais televisão, só vê youtuber. E se a proposta é fazer comunicação, a gente tem que estar seguindo as tendências, né? Então por isso que a gente já começou a desenvolver esse canal já tem 2 meses. Como dizem hoje, né? Demorou até para começar a fazer isso. Tinha que ter começado antes. Mas antes tarde do que mais tarde, né? Estamos com o nosso canal já há 10 semanas, 4 mil inscritos. Acho que é bom, né? Parece bom. Com a ajuda de vocês, é claro, a gente continua crescendo. Vamos lá, rapaziada. Hoje é um periscato difícil de fazer porque são dois assuntos totalmente diferentes e igualmente importantes. Dois jogos diferentes. Porque a gente tem jogo pela Libertadores amanhã, mas não parece. Porque a gente só fala do Corinthians. E não era para estar falando tanto assim do Corinthians. A chavinha tinha que estar virada. Pelo menos a dos jogadores. A nossa, dane-se, né? Mas eu espero que os jogadores estejam com a chavinha mais virada do que a torcida. Porque a torcida só pensa em Corinthians, só fala em Corinthians. Só pensa na final. Claro, uma final com o Corinthians... Estagiário, manda os abraços no final, senão eu não vou conseguir ler, dar abraço toda hora. Vai separando os abraços aí no final, você me manda todos. Quem quiser abraço, pede abraço pro estagiário que ele me manda depois. Mas como eu tava dizendo, abraço. Como eu tava dizendo, jogo com o Corinthians acaba tendo sempre uma dimensão muito maior, derby é sempre algo que transcende, e numa final, então, você nem se fala. E aí você acrescenta a ser um derby, a ser uma final, o fato da gente ter ganho lá o primeiro jogo, então aumenta a ansiedade, obviamente, para a segunda final que vai ser a nossa casa. Então está tudo conspirando a nosso favor. Não vou cair nessa armadilha de favorito não, tá? Fiquem tranquilos. Mas tudo conspira a nosso favor, então óbvio que a gente está muito mais ansioso pelo fato da gente estar com uma vantagem no placar e ser na nossa casa do que se fosse ao contrário. A gente não estaria tão ansioso assim. Isso é natural, isso é óbvio. E tem o fato da gente estar sendo atacado. Isso eu quero falar com muita seriedade isso que eu vou falar. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso que eu vou falar agora, porque eu tenho 47 anos, gente. E acompanho futebol desde criancinha. Eu nunca vi o que está acontecendo nesses últimos anos, meses e especificamente este ano. Ano passado eu já achei que era uma coisa do além, mas está pior esse ano. Porque o Palmeiras nunca esteve tão isolado do resto. Está tudo contra. É tudo contra o Palmeiras. Talvez algumas torcidas que estão alheias a tudo isso, então você pega uma torcida do, sei lá, do Náutico, torcida do Remo, não enquanto torcida, torcedores avulsos, né, que não gostam do Corinthians, talvez estejam com a gente. Não porque gostam da gente, porque não gostam do Corinthians. Então estão torcendo contra o Corinthians, estão a nosso favor. Mas tirando esses casos isolados, específicos, imprensa, tribunal, polícia, outros clubes, tipo Fluminense, é tudo contra. Eu nunca vi isso. E assim, não é torcendo contra, é agindo. Então assim, a gente já perdeu um dos nossos melhores jogadores, que é o Gustavo Scarpa. Tudo bem que você pode falar, o Fluminense está só tentando defender seus próprios interesses. Ah, o cacete, né? Quer defender seus interesses, paga o jogador em dia. Então tá de putaria assim o Fluminense, tá de sacanagem. E a gente perde um dos jogadores mais importantes bem no momento que ele estava praticamente pegando uma vaga no time titular para ele, jogando muito. Você tem uma federação que na hora de marcar o jogo tenta tirar a gente do nosso estádio, marca o jogo por um dia que, pô, eu sabia que tinha show. Acho que só o presidente que estava lá esqueceu que tinha show e aceitou a data, mas a federação, você pode ter certeza que sabia que ia ter show. E marcaram o jogo pro dia do show. Aí teve que desfazer. Só por causa da polícia. Que se não fosse a polícia, ia ficar do jeito que tava. Tá? Você tem tribunal manipulando absurdamente tudo que envolve aquela questão do Jailson, expulso lá contra o Corinthians no jogo do turno, porque ele rachou uma bola. Aí estão querendo suspender ele por 3 jogos. Aí ele fala assim, pô, vocês estão de sacanagem. E tão mesmo. O Klaus expulsou ele porque saiu sangue. E aí vem o presidente do TJD, espera e marca bem quando não pode. Aí o Palmeiras entra com efeito suspensivo. Ah, beleza. Pô, marca para outra segunda antes da final. Seria hoje. Um dos auditores lá, sei lá o que que deu no cara, caganeira, não vou poder ir. Então o que que normalmente faz o tribunal quando acontece isso? Marca para outra segunda. Afinal, o TJD só se reúne segunda-feira. Ah, mas tem que vir essa segunda, porque afinal é sábado, é domingo, não tem jeito. Como é que nós vamos suspender o Jailson? Pô, então marca para terça. Mas terça não tem sessão. Faz ter. Então, pela primeira vez na história, o TJD vai fazer uma sessão extraordinária na terça-feira, que é para poder julgar o Jailson a tempo de suspender ele. É um absurdo, assim, como tá descarado o negócio. É muita vontade de suspender o Jailson. E vão suspender. E aí você tem as arbitragens roubando a gente. Então a gente foi roubado contra o São Paulo, ganhamos 2-0, mas fomos roubados. Nós fomos roubados contra o Santos, no jogo de ida, que era para ser 2-0. Nós fomos roubados sábado, que era para ser 2-0 também, naquele lance do impedimento, que a Globo não mostrou, nem o Sport TV. Só foram mostrar depois. Na hora da transmissão deles não mostram. E aí fizeram toda uma cobertura, um escarcéu por causa daquela confusãozinha. Confusãozinha de nada que teve ali no final do primeiro tempo. E expulsaram o Felipe Melo. Expulsaram o Cleison também, mas... E aí o Felipe Melo virou... Porra, é mais fácil o Felipe Melo ser expulso do que esses bandidos de Brasília aí. Vão prender o Felipe Melo. Parece que ele assassinou alguém do Corinthians. Parece que o Gabriel, o Henrique, o Cleison, o Balbuena, todo mundo que estava ali, é tudo santinho, tudo frade. Ah, o Felipe Melo deu um soco. Pô, se aquilo lá é um soco, meu velho, o que é o que o Cleison tentou fazer, então? O que é o que o Gabriel tentou fazer várias vezes, até chegou a fazer? E vou falar uma coisa, treta daquele jeito acontece direto. Em derby acontece. É tenso. E ficou mais tenso ainda porque a própria imprensa ficou botando pilha, mostrando o tape de 99 e tal. Uma coisa eu tenho que falar. Tá muito chato. Do jeito que os jogadores de hoje se comportam. Tudo é mão na cara. Isso aí, alguns jornalistas falaram e eu tenho que concordar com eles. Tudo eles tentam enganar o juiz. Tudo eles se jogam. Pô, encostam o dedinho na cara assim. Pô, encostou. Pá, cai, morre. Realmente é um saco isso. Só que, no caso do jogo de sábado, o Gambá entrou pilhado demais. Não souberam jogar derby. Tudo que eles souberam fazer nos últimos 4 jogos, 3 na casa deles. Aliás, dos últimos 5, 4 foram lá, né? Ah, estranho. Então, nos últimos 4 que tinham sido 3 lá e 1 no Allianz Parque, eles souberam jogar. E quem não soube administrar o nervosismo foram os nossos jogadores, e quase todos eles. Dessa vez, quem não soube foram eles. Lembrem quem assistiu o pré-jogo. Quem assistiu o pré-jogo, eu falei assim, se a gente faz um gol no começo, a gente vira esse negócio aí. Mas não deu outra. A gente fez um gol no começo e eles sentiram a pressão. Eles sentiram o nervosismo. A necessidade de não perder em casa. E aí começaram a querer rachar. E aí fica o fato de ter os torcedores ali, né? Acaba jogando contra. Porque os caras começam, vamos, raça, raça, entra pra quebrar. E os jogadores caem na pilha. Então, a gente viu os jogadores do Corinthians muito over na pilha, no nervosismo. E os jogadores do Palmeiras tranquilos. Tranquilos porque estavam jogando bem, estavam com o placar e estavam só esperando alguém dar uma entrada mais forte para ser expulso. Alguém deles, né? E então estavam jogando com manha, estavam provocando. E isso é do jogo, isso é futebol. Quem falar que isso não é futebol nunca jogou na vida. Ou então só jogou no condomínio. Porque no futebol é provocar. A parte de nervos, a parte de provocação existe muito. Sempre existiu e sempre vai existir, principalmente no futebol brasileiro, sul-americano. Faz parte da cultura do futebol. E o Palmeiras estava jogando bola e provocando, mas dentro ali do, né, não estava dando porrada. Quem que estava dando porrada? O Corinthians. Em toda a chegada, rapa. Sabe? E o Henrique levou uma chegada forte do Borja, porque o Borja é forte, mas leal, deixando muito claro, a chegada do Borja foi leal, tanto que não foi falta, foi lateral para nós. E o Henrique ficou nervosinho, princesinho, nervosinho, só que na hora que o bicho pega, ele caga na calça, né? Literalmente, tem foto, ele procura. E tem uma imagem que não é clara, mas dá até a entender que ele cuspiu no Borja e queria briga com o Borja. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que ele estava nervoso, junto com todo o time, e porque tinha a torcida deles ali. Então eles queriam mostrar para a torcida que estavam com pilha, com raça, com não sei o quê, que é uma besteira. Lembrei do pré-jogo, eu falei, tem que entrar com pilha na dose certa. Se entrar com pilha a mais, dá errado. Aconteceu com eles. Se fuderam. E aí aconteceu tudo aquilo, né? Sua mãe, o quê? Dudu, Cleison, Gabriel e... Aí foi juntando. O que o Felipe Melo fez? O Cleison tava afim de dar porrada no Dudu. Tava muito afim. Fagner chegou elogiando o Dudu, né? Deu pra ver muito bem. O Felipe Melo deu a volta. No que ele passa pelo Cleison, ele dá uma encostada nele. Pra provocar mesmo. Que lá não é agressão nem a pau, gente. Que lá não é agressão. Eu já vi coisa muito mais grave do que aquilo. Na cara do juiz não acontece nada. O fato é que todo mundo ficou agitando o braço ali, mas ninguém deu porrada na cara de ninguém. Tá? Então, não é pra vermelho pra ninguém. O que o juiz quis fazer? Ele quis botar a ordem. Ele falou assim, não, ninguém vai subir em cima de mim aqui, então eu vou tirar um de cada lado. Aí escolheu. Quem foram os que ficaram mais em evidência? Cleice e Felipe Melo. Por que o Borja levou o amarelo? Só pra ficar igual. Porque o Henrique tinha que levar. Então, pra ficar igual, ele foi mediador, não foi árbitro. Ele foi mediador. Ele deu um pra cada lado e expulsa. Tinha que expulsar ninguém, tinha que dar amarelo pro Henrique, tinha que dar amarelo pro Cleiton, então amarelo pro Felipe Melo, tinha que dar amarelo pro Gabriel. Porque os jogadores do Palmeiras, você não vê ninguém ali, só o Felipe Melo realmente tirando o Dudu e sendo mais agressivo, porque o Cleiton estava descontrolado pela provocação que o Felipe Melo fez. Então ele escolheu. Ah, pá, fraco o juiz, né? Fraco, mas não foi ladrão. Né, aquela história dele ser corintiano e tal, ele não foi ladrão, ele foi fraco, ruim, mas não foi ladrão. Então, assim, o que eu tô falando há quanto tempo dessa história aí, dessa treta? Nem, não era pra estar perdendo tanto tempo com isso, a gente tinha que estar falando do jogo. Mas a imprensa construiu um negócio absurdo em cima disso, quiseram condenar o Felipe Melo à morte. E não foi nada, gente, não foi nada, era só para... amarelo. Pênalti para o Corinthians. Inventaram um pênalti para o Corinthians. O que o Sport TV fez foi vergonhoso. O que o Sport TV fez foi deplorável. Aquele muro branco que eles subiram ali na frente do Antônio Carlos é uma vergonha. Por isso que eu falei no começo, eu tô assustado. Porque eles estão fazendo sem a menor vergonha. Vamos ajudar o Corinthians. Eles estão fazendo isso. Palmeiras assinou com o Esporte Interativo. Arrebenta com esses caras. Então tá demais. Tá sem a menor vergonha. Sem o menor pudor. Tá assustador. Eu me lembro de 79, quando o Palmeiras foi jogar contra o Flamengo, lá no Maracanã, que a gente ganhou de 4-1. Na fase semifinal do Campeonato Brasileiro, fase de quartas de final, né? Eram grupos que antecediam a semifinal. E o Palmeiras e o Flamengo estavam no mesmo grupo. Fomos jogar com o Flamengo. Aquela semana foi mais ou menos igual hoje, só que, pô, a gente estava falando da época da ditadura, da Globo no Rio e Flamengo, aquela coisa. E parecia que o Palmeiras era um time, sabe, da Itália. Era o Brasil contra a Itália, tanto que era Flamengo, na TV, na semana que antecedeu o jogo. Aquilo, tá me lembrando aquilo, só que a intensidade com que se faz hoje é muito maior, porque as comunicações são muito mais desenvolvidas. E não é só a Globo, é tudo, é Sport TV, é internet, é tudo. Tudo para prejudicar o Palmeiras. Então, se a gente ganhar esse campeonato, gente... Se a gente conseguir ganhar esse campeonato, vai ser contra tudo. Porque o juiz, eu não tenho dúvida que vai vir mal intencionado. Quero saber se ele vai ter coragem de roubar a gente no Allianz Parque lotado. Quero ver se vai ter coragem. Então a gente tem que fazer daquele estádio um inferno. Tanto para o adversário quanto para o juiz. A gente tem que fazer a nossa parte. Mas antes de tudo isso, tem uma aliança. O Aliança é amanhã, é Libertadores. Então, percebem como amanhã tem Libertadores e a gente só está falando de Corinthians? Como é importante, como é grande. Amanhã contra o Aliança é jogo que pode até fazer aquele exame bem rigoroso. Quem tiver levemente acima já pode tirar. Por quê? Porque a gente tem reservas à altura. Esse é o ponto. Você tira o Lucas Lima, você fala com o Guerra. Porra, o cara foi o melhor jogador da Libertadores aí outro dia. Põe o cara. Ele joga bola. O Aliança, cara, é um time do nível da Ponte Preta. Não é muito melhor do que a Ponte Preta. Se é que é melhor, tá? É do nível do Novo Horizontino. O melhor jogador deles, ou o mais famoso deles, vocês vão se lembrar, talvez, é aquele Catito Ramírez, que jogou no Gambá, na Ponte Preta. Na Ponte Preta, tá vendo? Jogou no Botafogo também. Não serviu pra nenhum desses. É o jogador com mais rodagem. É o jogador mais experiente deles. O resto é daí pra baixo. É um time que dos últimos 5 ou 6 jogos só ganhou um. Mesmo jogando com um adversário peruano. Só um desses jogos que foi contra o Boca que eles empataram em casa. Então assim, gente, é jogo pra ganhar. Entrar sério, entrar, fazer o que tem que fazer e ganhar. Não tem outra alternativa. Então é um jogo sem segredo. É jogar contra... Como que eles vão jogar? Fechadinho, no contra-ataque, sempre. Então a gente tem que jogar como a gente jogou contra os times pequenos no Allianz Parque. É repetir a estratégia. Óbvio, observar, fazer um ou outro ajuste durante o jogo. Claro, eu não conheço a fundo o time. Não conheço praticamente nada do time do Aliança. Mas tenho certeza que o Roger assistiu alguns videotapes dos últimos jogos e sabe exatamente quais são os pontos com os quais ele tem que se preocupar e com os pontos fracos a explorar. Então eu estou muito tranquilo para o jogo de amanhã. Palmeiras tem que focar no jogo de amanhã. É até bom desligar um pouco dessa história de Corinthians, de derby, de final. Porque desgasta muito, né? Eles que estão com esse desgaste, deixa eles se desgastando. A gente foca na Libertadores, faz o que tem que fazer, descansa na quarta-feira, né, que é o dia depois do jogo, e começa a pensar no derby só na quinta. Ainda com 3 dias de trabalho, quinta, sexta e sábado. E vamos. Ah, o Corinthians não vai jogar essa semana. Pô, a gente está jogando na terça, quer dizer, é bastante tempo para dar uma descansada, para chegar inteiro no domingo. Nós não vamos chegar mais desgastado que o Corinthians, não. Vamos chegar os dois iguais. Então, foco na Libertadores, tá? Foco na Aliança. Parece que vai dar uns 30 mil amanhã com esses preços lá em cima que a diretoria resolveu colocar. A diretoria arriscou. Falou assim, bota aí, vamos ver se eles pagam. Não pagaram. A torcida não pagou. Então, dava para ter feito um ingresso um pouco mais barato, ia dar 36, 37, 38 mil. E talvez a mesma renda. Então, erraram. Erraram. A diretoria errou feio, pagou para ver, tomou. Então agora eu espero que essas mentes brilhantes que botaram esse preço desse jeito pensem melhor da próxima vez. Dúvidas, pessoal? Vamos começar. Passou dos 4 mil já, hein? Olha lá. Vamos lá. Vamos começar aqui com o estagiário. Com a seleção do estagiário aqui. O Leandro pergunta se o esquema é ir com um time mesclado. É como eu falei, depende da fisiologia. O esquema aí com o time titular só vai poupar quem tiver ali com um certo desgaste detectado e tal. E pode ter alguns, tá? Então, não tenho medo de ninguém que saia e entre. Agora, tem que manter a base. Você não pode substituir 8. Sei lá, mexer uns 2 ou 3 só por questão física, eu acho. Ok, não mais do que isso. E também acho difícil que você tenha 4, 5 já perto de arrebentar. Não acho que é o caso. César Fedato perguntou do julgamento do Jailson. Já falei, o julgamento está marcado para amanhã. E vão condenar. Vão condenar, não vai jogar. Até acho, foi uma boa pergunta que apareceu no último Periscato. Será que é legal colocar o Fernando Prass para jogar amanhã? Confirmando a suspensão do Jailson, acho que sim. Acho que sim. Porque goleiro depende de ritmo de jogo. Então, se for para ser com Prass no domingo, então já dá ritmo de jogo para ele na terça. Nesse caso, eu acho legal. Acho válido. No começo, eu falei, não, pô, Jailson. Não, é bom. É bom colocar o Prass para dar ritmo. Quanto mais ritmo, melhor. O Bruno pergunta se eu acho que o Palmeiras devia orientar a Crefisa, ou chegar na Crefisa, né, para pedir para eles tomarem alguma ação judicial contra os jornalistas que insinuam que o patrocínio está influenciando o campeonato. Não, o Palmeiras não tem que fazer isso. É a Crefisa que tem que estar atenta e avaliar se está se sentindo lesada com isso. Palmeiras não tem nada com isso, cara. Se a insinuação é em cima da Crefisa, quem tem que se defender é a Crefisa. E a Crefisa, obviamente, está atenta a tudo. Tá? É, então, tá vendo. De repente, eles acham que para eles é toda publicidade é positiva. Mesmo que seja uma suspeita besta dessa. Eles podem encarar como uma coisa legal, boa para eles. Estamos aparecendo. Não sei. Não sei. É, isso daí está totalmente sob a decisão, sob o julgamento da própria empresa. Palmeiras não tem que fazer nada. Antônio Aparecido está falando da paredinha do muro. Leiam o texto que eu publiquei no site hoje. Entrem no site. Eu estou fazendo um negócio no YouTube aí, mas o site continua. Então hoje eu fiz um texto, caprichei, fiz mó esforço para sair um texto durante o dia. É difícil para mim conseguir fazer isso, então prestigie. Então está falando tudo sobre essa paredinha, esse muro da vergonha. É o muro da vergonha. E depois teve mais, né? Durante o dia teve o Neto forjando o pôster. É uma atrás da outra, é impressionante. É, o Bruno Serboncini pergunta: quem deve ser o substituto do Felipe Melo no domingo? Thiago Santos. Thiago Santos, mantém o jeito de jogar. Thiago Santos e Bruno Henrique, Moisés no banco. Vocês sabem o quanto eu gosto do Moisés, mas é Thiago Santos. Sérgio Pinheiro. Ah, alguém pode falar assim: ah, mas então, mas por que ele não fez isso no outro jogo? Porque eles tinham perdido o Cleison. Então era uma situação diferente. Ele colocou o Moisés para ficar como segundo volante, tirou o Borja. Mas no caso onde você não tinha um atacante de cada lado. Agora no próximo jogo começa 11 contra 11, aí você tem que ter um cara de mais poder de marcação, acho que é o Thiago Santos. O Sérgio Pinheiro pergunta se eu acho que vão colocar o Klaus no segundo jogo para compensar. Vocês veem cada pergunta que eu tenho que responder? Você acha que eles vão colocar o Klaus? Parece que o Klaus é o único ladrão que tem ali no corpo de arbitragem. Parece que não tem o Luiz Flávio. Parece que não tem o Vinícius Araújo. Parece que não tem o Vinícius Furlan. Parece que são todos santos. Parece que o único bandido que tem ali é o Klaus. Juiz, é tudo ladrão. Todos são ladrões. Por que vocês estão... Ai, o Klaus. Se não for o Klaus, vai ser outro ladrão. Cacete. Como é que eu vou saber qual que eles vão colocar? Puta que pariu. Tem que dar umas patadas de vez em quando pra vocês pensem antes de perguntar. Ah, o mesmo, o Sérgio Pinheiro, de novo. Vendo os jogos, nem vi se é boa essa pergunta de novo, vou te dar mais uma chance. Vendo os jogos, percebe os jogadores bem desgastados desde os jogos com o Sardinhas? Hora de rodar o elenco no jogo de terça? Não. Cara, a percepção de estar desgastado ou não, você só consegue no estádio. Tá? Pela TV é praticamente impossível você detectar isso. E a gente teve os dois jogos no Pacaembu. Eu não posso ir ao Pacaembu para assistir jogo lá porque eu não tenho condição técnica de fazer o trabalho que eu faço. No Allianz Parque eu tenho essa condição. No Pacaembu eu não tenho essa condição. Então eu não vi. Mas eu confio demais na fisiologia do Palmeiras, cara. Eles estão monitorando tudo. Eles têm GPS, eles têm exame, eles medem tudo. Então, ai, tá ficando cansado. Lógico que tá ficando cansado. Estão correndo pra cacete. O que você prefere? Um time que não corre ou um time que não cansa? Ai, eu quero um time que corre e não cansa. Jogando duas vezes por semana, tudo decisão, tudo clássico. Você quer 11 robôs. Aí você quer, então, um time que não, que, corre, não cansa e que ainda sejam bons de bola. O que mais você quer mesmo? Pô, lógico que eles vão cansar, velho. E é pra isso que a gente tem 18, 20 caras de alto nível. Que quando precisar, tira e põe outro. E quando que vai ser isso? Pô, tá os caras ali medindo tudo, cara. Fica tranquilo com isso. Para de ficar neurótico. Ai, vou tão cansado. Ai. Pô, quem cansou mais no sábado? Fala pra mim. Quem você acha que ficou mais cansado no segundo tempo? Nosso time cansou? Cansou. E o deles? A gente ganhou no físico. Você não percebeu isso no segundo tempo? Além de eles estarem nervosos, tudo, eles não conseguiam correr. Nosso estava desgastado? Tava. Mas eles muito mais. O quanto o nosso time estava desgastado? Eu não sei, cara. Tem medida para isso. Isso aí é futebol, cara. Talvez vocês tenham mais ou menos a mesma idade que eu, não sei. Teve uma época que era tudo na base do olho, tudo na base do achismo. Então você assistia essas mesas redondas aí de futebol, era tudo chute. Os caras chutavam tudo. Como não tinha informação contrária, colava. Então você tinha um monte de comentaristas que falavam um monte de besteira e ninguém tinha nada para rebater. Hoje a gente tem tudo. Hoje você entra em qualquer site, aí você tem mapa de calor, você tem quanto cada jogador correu. Você tem informação, cara. Então tá mais difícil ser enganador hoje, né? Tá mais difícil. O cara falou besteira, já 200 mil na rede social. É, se falou merda. E é assim mesmo. Então, não dá pra reclamar do nosso preparo físico, gente. Por favor. De novo essa pergunta. Isaac Camilo, de novo. A mesma da semana passada. Você acha que o Palmeiras deve esperar ou tem que ir pra cima? O Palmeiras tem que jogar como protagonista. Tem que impor o seu estilo. Tá? Tem que impor o jogo. Se sentir que dar a bola para os caras é melhor, pode dar a bola, mas tem que sentir o jogo. Você começa fazendo marcação alta. Começa assim. O que eles vão fazer? Eles vão vir para cima com tudo? Aí você joga de um jeito. Eles vão jogar cadenciado? Eles vão tentar achar uma brecha? Eles vão jogar bola? Você tem outra postura. Então assim, você não pode ir com um script feito e ó, vai ser assim pronto. Você tem o começo. Aí conforme o jogo se desenrola, aí você joga o jogo. Então, começo. Você tem que ir lá marcar os caras lá em cima, sufocar os caras e tentar já fazer um gol de cara de novo. Tem que fazer isso. Eles vão sentir uma pressão fodida nos 15 primeiros minutos. Qualquer jogo grande de decisão, com casa cheia, torcida única ainda, pô, é pressão do time da casa 10, 15 minutos. Aí depois vê, aí né, o Palmeiras tem que dar uma descansada, dos 15 aos 20, dos 15 aos 25, o Palmeiras vai dar uma descansada, aí eles vão propor o jogo. Aí a gente vê o que a gente faz. A gente tem que ter todas as alternativas já previstas. E se eles fizeram isso, a gente faz aquilo. E se eles fizeram aquele outro, a gente faz do outro jeito. O que tem é que estar previsto, você não pode pensar na hora, você tem que antecipar os movimentos dos outros, mas depende do que eles vão fazer. Quem precisa do gol são eles. E se a gente mete um gol nesses 15 primeiros minutos? Porra. Então tudo depende. Por que o Corinthians tem medo de jogar de igual para igual? Não é que ele tem medo de jogar de igual para igual. Primeiro que eles não são de igual para igual. O time deles é pior. E eu não acho que eles ficaram com medo. Eu acho que eles entraram com a pilha errada. Entraram com... E no que tomaram o gol, perderam o controle emocional. Pelo fato de estarem jogando em casa, a pressão da própria torcida acaba jogando contra. Eu acho que eles têm medo. Eles jogaram mal, fizeram cagada. Caíram na pilha deles mesmos. Rafael PS 87 quer saber se o Vitor Luiz está sendo a melhor surpresa desse ano. Surpresa? Acho que sim. Usando esta palavra, sim. É, eu não esperava um desempenho tão alto do Vitor Luiz. Eu esperava que ele fosse um bom reserva, que ele correspondesse. Ele está indo muito acima. Ele está fazendo, jogando num nível suficiente para disputar a posição. E não só para ser um reserva. Então, sim, é uma surpresa. Jailson não é surpresa. A gente já sabe que ele cata muito. Porque ele está confirmando que, pela primeira vez colocado como titular, diferente de 16, que ele foi titular porque o Prass estava machucado. Hoje ele é titular. E não só está correspondendo, como o nível de jogo dele subiu. Então, eu vi até uns erros de fundamento dele antes, de jogo de perna, de deslocamento. E hoje ele não faz mais isso. Então, com 35 anos, ele está evoluindo, aprendendo. Isso é tão legal de ver. Então, hoje o Jailson é um goleiro completo, perfeito. Mas não chega a ser uma surpresa, né? Outros que a gente pode falar, o Antônio Carlos, é uma surpresa. Talvez compita com o Vitor Luiz nisso daí. O Bruno Henrique, que está jogando em nível altíssimo. Ele era até perseguido pela torcida no ano passado. Talvez também seja uma surpresa, mas no sentido de não esperava tanto, é o Vitor Luiz. Sem dúvida, é o que está jogando mais em relação à expectativa. Paulo Vicente, boa pergunta. A presidência deve soltar nota de repúdio contra Bandeirantes e o programa do Neto? A assessoria de imprensa tem que trabalhar nisso. Tem. Tem, e talvez coisa mais drástica, não só nota de repúdio, não. Eu acho que tem que começar a tomar atitudes mais drásticas. Tipo barrar mesmo. Barra, ó, tua equipe não entra mais aqui, a não ser que vocês peçam desculpa pro Palmeiras. Pede desculpa, aí vocês voltam a entrar aqui, senão vocês não entram mais aqui. Isso serve de recado para toda a imprensa. Quem fizer isso, quem tratar o Palmeiras como idiota, vai ter esse tratamento do Palmeiras. Eu acho que tem que fazer isso. Agora, o que eu acho que resolveria mesmo é a própria imprensa. A parte boa da imprensa, porque a gente generaliza, a gente fala a imprensa, e não é a imprensa. Existe a parte muito boa da imprensa, existem jornalistas excepcionais, caras que amam o futebol, que são isentos, que são honestos, que falam o que pensam. A gente pode até não concordar, mas eles estão sendo honestos, eles não estão sendo clubistas. Existe bastante. Só que quando a gente vê as análises feitas por esses caras, não salta aos olhos. A gente fala, pô, legal, bacana. Mas o que causa uma reação na gente é sempre quando a gente fica puto. Então você não vai reclamar, você não vai elogiar um cara que mandou bem com a mesma intensidade que você vai xingar um cara que mandou muito mal, que foi sacana. Então o barulho que acontece é muito maior quando tem coisas tipo o que o Neto fez hoje. E isso causa uma preocupação muito grande no pessoal da imprensa, que é a parte boa da imprensa. Eles falam assim, vocês generalizam, vocês que xingam, porque vocês falam a imprensa, e não é a imprensa. São determinados caras que fazem isso. Então vocês têm que dar nome, vocês torcedores, né? Vocês têm que dar nome, esse cara é filho da puta, esse aqui é outro. Mas não é a imprensa, cara, porque a gente é imprensa, a gente faz nosso trabalho direitinho, a gente vai pro estado e a gente pode apanhar por causa disso. Pode mesmo, e isso é muito injusto, é muito ruim. Mas o que os jornalistas esperam? Que a torcida vá lá no estádio e cante, não importa o que diga, parte pequena dessa imprensa de gambá. Não, a massa vai generalizar, cara, a massa é a massa. Você não tem como controlar as reações espontâneas da massa. Então tem que partir da imprensa essa regulamentação. Quando tem um palhaço fazendo palhaçadas, a imprensa tem que falar, para com isso, você está botando todos nós em risco. Você vai no estádio do Palmeiras? Não vai, né? Você fica aí no estúdio, no ar-condicionado. Você não vai no estádio do Palmeiras. Quando vai, você vai com, né? Porque você é estrela, você está com a TV, com a câmera. Você vai cercado de segurança. Os repórteres, os caras que, né, os peixes pequenos, vai tudo com a cara e a coragem. Vai fazer link direto da rua. E aí? Então, a imprensa tem que se regulamentar. A imprensa tem que começar a cobrar dos colegas ruins, sabe? Cara que vai no estúdio de televisão e faz palhaçada, forja pôster, que deita, que finge de morto com a bandeira do time, que, sabe, que inventa factoide e que deixa a nossa torcida com raiva porque é mentira. Ou então, a equipe, ou o cara que fez lá o muro branco ali, tem que cobrar o Sport TV. Os jornalistas falam assim: meu, olha o que vocês estão fazendo, que palhaçada é essa? Aí vai a Bandeirantes e coloca lá na tarja: clima de já ganhou no Palmeiras? Não, onde que tem clima de já ganhou? E quem que vai pagar por isso? Qualquer, não é só os repórteres da Bandeirantes. É qualquer repórter, todos que vão lá, principalmente os repórteres, que não tem nada a ver com isso, e que circulam em áreas de acesso de torcedores, pô, esses caras estão correndo um puta de um risco. É injusto com eles isso. Então a imprensa tem que se autorregular, porque não pode esperar que a torcida fale: não, o Neto é esse, é aquele. Por exemplo, esse muro da Sport TV vai pôr a culpa em quem? Nem sabemos quem foi. Não sabemos. O que vai acontecer? O repórter do Sport TV que passava vai levar uma na orelha. É justo isso? Claro que não. Mas quer que faça o quê? Ah, quer que aceite? Quieto. Ah, não. Não pode ter violência. Não pode mesmo. Mas como é que você controla uma massa? O que você espera de uma massa dos caras que tomam antes e aí estão com aquela história do muro na cabeça e aí passa o cara escrito aqui Sport TV? Porra! Então o próprio cara que fez isso está botando o companheiro dele em risco. Então a imprensa tem que se autorregular, eles mesmos têm que começar a impedir que esse tipo de coisa aconteça. E não botar responsabilidade na torcida. A culpa não é da torcida. Não podemos inverter o prisma dessa situação. Parte deles. O que a gente pode questionar é quando eles estão fazendo o trabalho deles honestamente, direitinho. Aí vai o torcedor lá, só porque não gostou do que ouviu, isso acontece muito, e vai lá e xinga o cara. Injusto. Só que eu duvido que, se o cara estiver sendo honesto, ele está dando a opinião dele honestamente, ele não está manipulando nada, que ele vai apanhar na rua por causa disso, que alguém vai apanhar, ninguém vai se arriscar por isso, gente. O que vai acontecer é um torcedor enlouquecer quando tem esses casos extremos, esses casos de desrespeito. É isso que imputa, é isso que vai colocar profissional da imprensa em risco. Opinião não bota ninguém em risco, não põe. Então isso é exagero, isso daí é distorcer um pouco a realidade, tá? Então quem conhece o dia a dia ali do futebol sabe quando alguém está correndo risco e quando não está. Ninguém vai apanhar porque o fulano deu opinião. Começa a correr o risco de apanhar quando tem sacanagem. E o que estão fazendo com o Palmeiras essa semana é sacanagem. E, infelizmente, eles estão correndo o risco de apanhar. Porque a torcida está muito brava. Porque o que estão fazendo é sacanagem. E aí, diante de uma massa, não tem pensamento racional. Sozinho ninguém vai lá bater. Ninguém. Vai cruzar com o cara no restaurante, não vai bater. Se encontrar o Neto no restaurante, ninguém vai bater no Neto. É muito difícil. Agora, se estiver passando ali no meio da torcida, num ambiente de estádio, aí é outra coisa. Aí é perigoso. Então a imprensa tem que se ajudar. Não adianta querer exigir bom senso de uma massa de torcedores. Não adianta. Treino aberto. Trelo aberto, cara, eu não tenho nada contra. Tá? Eu vi muita gente, os padrinhos ali, a maioria contra o treino aberto, alguns a favor. Eu acho que é um evento legal, eu acho que é um evento que serve para aproximar torcedor que não tem condição de ir no estádio, ou que tem condição de ir uma vez por ano. Não acho que seja uma coisa que denote já ganhou, até porque o outro também quer fazer. Então, os dois estão de já ganhou? Não. Eu acho legal. Tem que ser numa ocasião propícia, tem que ser num momento em que o treino pode ser aberto, que é uma atividade física, uma atividade, sabe? Não pode ser, por exemplo, num treino onde você vai fazer treino tático, onde você vai fazer ensaio de jogada, jogada ensaiada, treinar pênalti, aí não pode ser aberto. Mas se a atividade permite, não vejo por que esconder, não vejo por que nada. Tem aquele problema da incompetência da segurança pública de garantir que se o Corinthians vai fazer, o Palmeiras não pode fazer no mesmo dia e vice-versa. Porque, afinal, se nem jogo pode, imagina treino 40 mil de cada lado. Não pode. Não pode mesmo. Não pode porque eles não se garantem, porque eles são incompetentes. Então parece que já saiu uma determinação que, ó, os dois no mesmo dia não. Então ou não vai ninguém ou vai só um. Quem vai ser esse um? Segundo as informações que pipocaram aí no final da tarde, o Palmeiras protocolou o pedido antes. Então a prioridade é do Palmeiras. Isso se fosse o mundo correto, o mundo ideal. Não duvido nada que não interessa quem protocolou antes, é vai o Corinthians. Não duvido nada. Tá? Mas o mais provável é que eles vetem para os dois, que é para carimbar, né? Deixar mais. Não sei se é possível ficar mais claro a incompetência do poder público. Mas se é possível, vai ser quando eles oficializarem que não vai poder ter treino aberto. Pareceu uma teoria aí que o Corinthians estava falando em fazer treino aberto, embora não tenha protocolado antes que o Palmeiras. Então o Corinthians já estava falando, não, vai ser no sábado, vai ser no sábado. Aí o que o Palmeiras fez? Fala que o nosso vai ser também, já prevendo que a PM ia vetar. Só para zoar o deles. Acho pouco provável. Acho pouco provável. Mas que seria engraçado, seria. Agora, eu não sei porque o Palmeiras não pensa em fazer o treino aberto. Eu acho que o treino aberto é um negócio que seria legal. Desde, como eu disse, desde que não atrapalhe a programação da comissão técnica, eu acho legal de fazer. Eu acho um evento bacana, eu acho um evento... só tem a agregar, tá? Não vai colocar clima de já ganhou. Não vai ser isso que vai fazer ganhar o jogo. Não é pra dar incentivo, não é pra... É pra aumentar a proximidade entre time e torcida. Isso é legal, isso é importante de fazer. Décio Santana tá triste com o Veloso. Eu já fiz um post sobre o Veloso lá no ano passado, quando o Neto fez aquela primeira palhaçada lá no ano passado, que influenciou no rumo do Campeonato Brasileiro, e o Veloso foi cúmplice. E o Veloso, infelizmente, é um cara que eu gritava Veloso quando eu era moleque, jogava bola, defendia no gol. Veloso! Era meu ídolo. E não é mais. Azar o meu, né? Não dele. Ele não tá nem aí. Mas, talvez, como eu acho que não sou só eu, como eu acho que mais alguns milhares de palmeirenses também estão nessa situação, talvez dezenas de milhares, não são poucos, estão muito bravos com o Veloso, estão muito decepcionados com o Veloso. Talvez não seja só azar meu, não. Talvez seja um pouco de azar dele, sim. Como eu disse, quando eu falei do Edilson no Periscato passado, quem tem a idolatria do torcedor palmeirense, a idolatria eterna, como tem o Evair, como tem o César Sampaio, como tem o Edmundo, como tem o Zinho, até o Sérgio, por que não, né? O Clebão, o Tonhão. Pergunta para esses caras como é bom ter a gratidão, o respeito, a idolatria da torcida palmeirense. O Veloso deixou de ter. porque é bobo, é bobão, é capacho do neto. É muito feio, cara. E é muito triste. Eu fico triste com isso, porque ele era meu ídolo, cara. Eu fico triste com isso, mas... paciência, a vida não é sempre do jeito que a gente quer. Deixa eu ver o que mais aqui. O estagiário tá jogando todas aqui. Ele não tá selecionando porra nenhuma. Tem um monte de pergunta de merda aqui. O que achou da estreia do Diogo Barbosa? Se o Vitor Luiz recuperar, quem deve jogar no domingo? Quem deve jogar no domingo é Vitor Luiz. Diogo Barbosa está sem ritmo, jogou, sei lá, 20 minutos. Já dá para ver uma diferença, não sei se a gente quer ver, ou se realmente tinha, mas eu acabei notando assim já uma diferença de nível de bola no pé. O Diogo Barbosa é muito melhor. Vitor Luiz, você vê que é esforço puro. E ele está correspondendo na base do esforço. Mas ele não tem aquele talento. O Diogo Barbosa é um cara que tem talento. É um cara de nível superior. Ele informa, só que ele não está em forma. Informa quer dizer forma física? Talvez ele esteja 100% fisicamente. Mas ele está sem ritmo de jogo. E isso importa muito. Então... e também aquilo, né? Pô, você vai tirar o cara que roeu o osso no filé, na hora do filé mignon, é muita sacanagem. Deixa o Vitor Luiz. Gostou da camisa nova? Perguntou o João Neto. Gostei muito. Gostei muito. Eu gosto de coisas simples, sem frufru, sem invenção. Eu até reclamo quando sai uma coisa mais elaborada, que nem a camisa anterior. Mas no final acaba achando bonito e compro. Mas prefiro o tradicional. Prefiro a sobriedade. E achei espetacular essa camisa. É bem no estilo daquela dos losangos da Copa do Brasil, que você só via os losangos de perto, mas de longe ela era verde. Achei que faltou um branquinho na gola. Eu gosto de branco na gola. Eu gosto da camisa da Jeep, gente. Aquela é a melhor, né? É a gola V, sem frescura, símbolo grande, acabou. Mas tá bom. Ótima camisa, gostei muito. Lucas Sequin, Thiago Martins voltou a ter mais credibilidade contigo. Comigo. Eu não sou ninguém, né, gente? O Thiago Martins, ele ainda oscila. Então... a última partida foi boa, isso não quer dizer que terminou a oscilação dele, porque a anterior foi ruim. Então ele está ainda não oscilando. Então, assim, credibilidade. É assim, o que é credibilidade? É você confiar cegamente, 100%, não pode botar que ele vai jogar bem? Eu não tenho essa confiança toda que ele vai entrar e jogar bem. Mas o que dá para saber é que ele tem capacidade para jogar bem. O que não quer dizer que ele vai conseguir, porque ele oscila. Porque talvez seja um componente mental dele, de concentração, de foco, de confiança, não sei exatamente. Repito, e sempre vou falar isso em todas as lives, seria muito importante eu estar lá, presente no treinamento, porque daí você tem mais propriedade para sentir isso. Então, desculpem para quem já está entrando em toda live, eu sempre falo isso, mas tem que falar. Eu preciso do apoio de vocês para poder comparecer às lives. Eu preciso de 1.000 padrinhos para dar o próximo passo desse projeto. Nós estamos com 300 e quase 380 já. Cresce, não para de crescer. Mas preciso chegar no 1.000. Por que que eu preciso chegar no 1.000? Para ter segurança financeira, para poder largar o meu emprego e me dedicar só a esse trabalho. Vocês gostam desse trabalho? Espero que sim, estou me esforçando. Se eu tiver o apoio de vocês, esse trabalho não só vai continuar, como ele vai ficar melhor, porque eu vou me dedicar 100% a ele. Eu vou ter mais gente me ajudando, eu vou trazer gente para melhorar o nível desse trabalho. Então, eu preciso da ajuda de vocês para continuar crescendo esse projeto. Então, somos em 380, a gente está crescendo. Vai chegar no 1.000? Vai. Quanto mais rápido vocês tomarem essa decisão de... fazer parte do, da comunidade de padrinhos, mais rápido a gente chega nesse próximo passo. Vai chegar, eu tenho certeza que vai, não para de crescer. Então, uma hora chega no 1000. Quando? Depende de vocês. Então vamos lá, www.padrim.com.br/verdazo. Eu vou começar a ver todos os treinos, eu vou fazer live com os jogadores de lá, lógico, tem que marcar com assessoria, mas é possível fazer. É, eu vou fazer live com resumo do treino todos os dias e vai ter mais gente ajudando, porque daí vai ter condição financeira, estofo financeiro para poder contratar a gente. Então, vamos fazer isso aqui crescer? Ou vocês querem ficar na mão da mídia tradicional, que ergue muro, que faz pôster do Palmeiras campeão antes da hora? Depende de vocês, gente. Então vamos lá. Conto com a ajuda de vocês, tá? Meu Deus, passou de 500 na meia. Ô, louco, tá crescendo mesmo esse negócio, hein? Pô, obrigado a todos vocês, cara, que vocês estão aí firmes. Já estamos no fim da live já, quase. Vocês estão aí firmões. Obrigado mesmo. Luiz Machado perguntou se o Lucas Lima está jogando muito taticamente e não aparece muito para o jogo. Não, não é que nem o Tietê, é diferente. O Lucas Lima, tecnicamente, está numa descida. Tá? Ele já foi melhor tecnicamente. Então ele errou muito passe, ele estava disperso. Teve uma bola que ele estava dormindo e acho que foi o Gabriel que roubou a bola dele. Tá errando passe que ele não costuma errar, então já vimos ele ter mais precisão no passe. Ele fez uma função diferente no último jogo, mas isso não quer dizer que ele está jogando mais taticamente, por isso que ele não está aparecendo. Não é isso. Roberto Mota quer saber quais são os top 5 de jogos mais importantes do Allianz Parque. Puta, difícil de bate-pronto, né, cara? É muito difícil falar isso de bate-pronto, mas vamos lá. Eu acho que o jogo mais importante foi a final da Copa do Brasil, até hoje. Acho que aquele jogo do primeira vitória contra o São Paulo, do gol de cobertura do Robinho, qual deles, né? Aquele primeiro, aquele mais famoso, né? Que era o Rogério Ceni no Allianz Parque. Aquele jogo foi muito importante para 2015 começar a decolar e todo esse projeto decolar. Aquele jogo foi importante. Eu estou falando fora de ordem, né? Jogos importantes. Acho que a vitória em cima do Corinthians no Brasileiro de 2016 foi fundamental, né, para aquele campeonato, para dar arrancada para o Enia. Acho que é um jogo importantíssimo também. Que mais? O jogo com a Chape, né? O jogo da conquista, o jogo que a gente levantou o título, independente de ter sido um jogo fácil, mas importante. Afinal de contas, levantamos um campeonato brasileiro em casa, então você constrói aquela coisa de estar jogando dentro do Allianz Parque e levantando títulos, então isso é importante. Talvez esses, né? Falei 4. Depois eu pesquiso e te respondo. Ah, gente, já acabou, né? Ó, que coisa. Cadê os abraços? Cadê os abraços, estagiário? Porra! Enquanto o estagiário tenta separar, ele disse que separou aqui, ele vai colar. Eu vou mandar um abraço, então, pro pessoal que tá fazendo trabalho na internet igual a gente aqui, né? Inclusive, queria mandar um especial pro Capitão Porco, que eu deixei ele de lado na última vez, que feio, né? Fiquei com vergonha, desculpa, Capitão. Então, além de mandar um abraço pra Armada, Palestrina, pro Zé, do Minha Vida é Você, pro Fernando do Insta, pros Boca, pro Web Rádio Verdão, não pode deixar o Capitão Porco de fora. Capitão Porco usa máscara, não tem nome, né? Isso é estranho. Ô, Capitão, bota a cara aí, meu. Né? Acho que o pessoal quer ver você e você tem que, né? Ó, tô falando tal coisa, sou eu que tô falando. Te dá mais. Eu acho que você só vai ter a ganhar se você fizer isso, mas você que sabe. Teu programa, você que sabe o que você faz. Mas de toda forma, fica dada a força aqui pra você também, mesmo sem saber quem é você, tua cara, e vamos em frente. Você tá fazendo um trabalho bacana, então merece também. Abraço para o Fernando do Insta Verde, já mandei. Alex Sepp, de Porto Velho. Júnior Paixão, de Ipixuna do Pará. Olha que legal. Um abraço para Ipixuna. De Botucatu, Fernando Cavalante. Cavalante, é isso mesmo? Está escrito aqui. Pablo de Santa Ernestina. Olha que legal. Puta, cada lugar legal que está aparecendo. Palmeiras Hoje na História, deve ser um canal também. O Antrax, que é um abraço. Sai fora, Antrax. Você é louco com esse nome, hein? Enzo de Aracaju, no Sergipe. Enzo é um nome muito raro, né? Ninguém chama Enzo hoje em dia. Douglas Pires, Maringá. Sandy Cândido, do Recife. Puta, que legal, gente. Brás Teixeira, de Lençóis Paulista. Manuel Gomes, que não fala de onde é. Jefferson Richard. Jefferson Tardim, de Martinópolis. Antônio Silva, de Garanhuns, onde a gente conquistou o título da Série B em 2003. Ivan Bendilati, que é padrinho lá de Rio Claro. O Manuel Gomes, agora ele mandou aqui, é de Barretos. Miguel Júnior, de Teresina. Puta, ninguém de fora do país, não? Deve ter, mas vocês não estão mandando. Aí tem um monte aqui aparecendo agora, mas tem que encerrar, gente. Então, um abraço para todo mundo que está mandando aí, Alfenas, Vilhena, todo mundo aí. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado por estarem mais uma vez prestigiando o nosso trabalho. Fiquem padrinhos, gente. É importante para o nosso canal continuar e crescer. Tá? www.padrim.com.br/verdazo. Não vai pesar nada para vocês, já vamos combinar. Só chegar lá e dar aquela cervejinha mensal pra gente, né? E vocês vão gostar, tenho certeza, quando vocês entrarem na nossa comunidade. Vamos para o pré-jogo. Vou começar a fazer o pré-jogo agora. Amanhã tem Libertadores. Se amanhã tem jogo, tem pré-jogo ao vivo, direto do Allianz Parque. Então o jogo começa às 9h30, por volta de 8h30 a gente começa o nosso pré-jogo ao vivo aqui no canal. E assim que o juiz acabar, a gente tem o pós-jogo já como de costume. Tá bom? Obrigado mais uma vez, pessoal, pela companhia. Boa sorte para nós amanhã. E até o pré-jogo direto do Allianz Parque. Valeu, até amanhã, rapaziada. Tchau.